Hoje tem Santa Cruz e a gente está falando aí do confronto entre Santa Cruz e Boa Esporte, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado na Arena de Pernambuco a partir das 20h30. E eu, Celso Shigami, estou aqui junto com Rafael Brasileiro para a gente analisar aí as nuances que antecedem esse encontro. E quero aproveitar aqui para conversar com o Rafael. Rafael, hoje tem também companhia do Chope, e a gente sabe que todo dia é dia de companhia, todo dia é dia de boa companhia. E queria só citar o exemplo do dia anterior a esse encontro aqui, que foi essa quinta-feira do Ragu, dia do amigo. Você teve por lá também, né?
Tive por lá para conferir. Manda um abraço aqui para o nosso amigo Daniel Gomes, que teve lá com... levou os amigos, foi comemorar o dia dos
Mine.
Amigos. Mine! É, esse nosso amigo mesmo, Mini Crack, foi comemorar o dia dos amigos lá com... primo, amigo, enfim. Ouvindo o podcast, como o Lucas Fittipaldi, que está aqui de Papagaio, já avisou. E, meu amigo, companheiro do Chope, não tem para onde correr, não. Eu fui fazer umas fotos. Vai ter uma produção especial semana que vem. Fique ligado nas redes sociais da Companhia do Chope, que vai sair finalmente o vídeo do Ragu. Como é que é a produção, como é que o macarrão é colocado, como é que o molho é feito. O Portuga vai explicar tudo direitinho. Mas isso é para a próxima quinta, que, como eu já falo aqui várias vezes, é o dia do Ragu. E nessa sexta-feira, Celso, é o seguinte: eu vou estar cobrindo o jogo, mas eu espero acabar esse jogo antes da meia-noite, porque eu passo direto. É do lado de casa, passo direto, tomar um chopinho, dar uma relaxada, porque sexta-feira é sexta-feira. Sexta-feira é de lei, meu amigo. E quem não conseguir ir para a arena, que eu acho que deve ir, porque o jogo é de 8h30 da noite, dá tempo demais para o Tricolor ir. Mas ao rubro, rubro negro, que quiser fazer um happy hour, secar o rival, que isso é a coisa mais normal do mundo, que hoje teve de marcar com o Pé, que eu conheci alguns caras lá que não torcem pro esporte, estavam vendo o jogo. Foi lá pra companhia tomar seu chope. A churrasqueira andou nervosa ontem. E sabe o que me chamou a atenção, Celso? É muito clube do uísque. É muito amigo que a companhia do chope tem.
Black White e a rodo lá, né?
Black White, lá dentro tem muito John também, que fica em um compartimento diferente, porque não cabe mais uísque lá fora. Meu pai tinha um. A sorte do meu pai é que ele pode beber, que senão o cartãozinho dele ia estar rodando demais na minha mão.
Bom, galera, então hoje também é dia de companhia do Chope. Dá um pulinho lá, faz aquele happy hour massa, já emenda com o jogo do Santa Cruz. E vamos começar efetivamente, Rafa, a falar desse encontro com o Boa Esporte. Uma partida que é, antes de tudo, uma briga direta nesse bolo que está na parte de cima da tabela. O Guarani, líder, tem 27 pontos, os mesmos 27 pontos de Juventude e América Mineiro. O CRB fecha com 24, um G4. E para você ter ideia, o Santa tem 22 e está na nona colocação. E o Boa Esporte, que é o 12º, tem 20. Então, é uma partida muito importante para... definição das peças ali, dessa briga, dessa disputa pelo G4, né?
É a chamada confusão, né, Celso? Se você for olhar aí, tem time aí, pra, o Oeste, 14º, tá 7 pontos do líder. O que é o time, assim, um pouco mais distante do Z4, mais próximo do líder. Do 16º pro líder são 10 pontos apenas. Vai passar a falar, pô, são 10 pontos, 10 pontos a distância é grande, porque são... 4 jogos, 4 rodadas para ser ultrapassado. Mas pare para observar direitinho o que está acontecendo na Série B. A gente viu aí um Vila Nova que estava no G4 algumas rodadas, joga contra o Santa Cruz e só marcação. Aí você vê o Guarani aí sofrendo com o Ceará em casa, você vê o Juventude também com uma dificuldade enorme com o CRB dentro de casa. Ou seja, está uma coisa muito parelha. E aí foi isso que Ivanildo falou na véspera da partida. Ele falou que não vê nenhuma dessas 4 vagas definidas. A gente coloca aqui muito o Internacional como um candidato certo, mas o futebol até o momento não apresentou, por exemplo, para isso, está contratando aí a torta direita, está trazendo o Camilo, está trazendo o Leandro Damião para tentar resolver isso. Santa Cruz também precisa de contratações, mas é como o Giovanni falou, está indefinido e é hora do Santa Cruz aproveitar esse momento. Porque se você está a 2 pontos do G4 e a 5 do líder, meu amigo, usa essa partida que você tem em casa contra um adversário que é um pouco mais fraco, que é o Boa Esporte, que a diferença de pontos é pequena, são 2 pontos apenas, a diferença do Boa Esporte para o Santa Cruz. Mas no papel a gente sabe que não é equipe que vai brigar lá em cima da tabela. É a equipe que você, quando recebe em casa, você tem que se dominar, você tem que vencer, você tem que se impor desde o começo. E é isso que o Joinville vai tentar fazer, mesmo sem ter tido tempo para treino. Pelo menos ele tem uma boa notícia. Confirmei com fontes lá dentro do clube que Ricardo... Confirmei não, né? Ele treinou normalmente, mas me confirmaram que ele está liberado para o departamento médico, a não ser que na noite da quinta para a sexta, o Ricardo Bueno tenha caído da cama de joelho no chão. Só isso para ele ficar fora do jogo.
Porque... é uma peça fundamental, né? Não dá para pensar no Santa Cruz com o Ricardo Bueno em condições fora do time, né?
De jeito nenhum. Pitbull deve estar achando ruim nesse momento, que vai para o banco tranquilamente, que a gente garante na coletiva. Ele é liberado, o Ricardo Bueno é titular. Está em boa forma física, o joelho desinchou.
Tecnicamente é um jogador acima da média do elenco do Santa.
E consegue fazer uma coisa que nesse esquema de Givanildo atual é diferencial. É um atacante que sai da área e consegue armar ao mesmo tempo. Tem momentos que ele sai da área, abre o espaço, entra o João Paulo, entra o André Luiz, entra um Augusto ali no facão, como os jogadores gostam de falar, na diagonal, na paralela, que é uma coisa que o Pitbull... não é do feitio dele, não é característica dele. Não vou dizer infelizmente, porque é outro tipo de jogador, o Aleph. Mas é um jogador que vai fazer a diferença. Outra coisa que o Givanildo ainda não definiu, talvez a única dúvida dele, é quem vai jogar ao lado de Bruno Silva. O Anderson Salles jogou muito bem.
Mas Jaime tá em condições também, de repente pode voltar.
Jaime voltou de suspensão e está liberado. Mas o Anderson Salles jogou muito bem na visão do treinador. Eu vou tirar muito, vou deixar como bem. Por sinal, não teve nenhuma oportunidade de cobrar nenhuma falta, que é um dos pontos fortes dele. E o Joanildo já deixou claro que está naquela dúvida. Porque ele sabe que com essa diferença do Anderson Salles, é até complicado botar ele no banco, porque se você olhar para o elenco do Santa Cruz, quem é que bate falta? Mais ninguém. E ele está com essa dúvida aí na cabeça, que a gente vai saber momentos antes da partida.
Mas tirando isso, o Santa Cruz deve ser basicamente o mesmo que venceu o Vila Nova, né? Nessa dupla jornada em casa, né?
Basicamente. Na véspera da partida, jogadores como Gabriel Vadiez, Thiago Costa, Augusto, o Aleph Pitbull, o André Luiz, eles não treinaram por causa do desgaste físico. O técnico preferiu deixar eles no vestiário, ficaram fazendo trabalhos de recuperação. Bruno Silva também foi um desses jogadores, foram 6 ao total, mas foi uma situação que ele teve que lidar na última segunda-feira, antes da partida contra o Vila Nova. Augusto, André Luiz e Bruno também descansaram, mas é aquele negócio, né? Você jogando a cada 3 dias, não tem jogador que aguente, e Juninho mais uma vez não conseguiu treinar. O Santa Cruz, eu já falei isso no Twitter, vou falar aqui mais uma vez, estava com o treino marcado para a aldeia na quinta-feira.
Opa!
Na tua terra, mas veja só, é quilômetro 7,5 ainda, tá?
Conheço demais.
Passa todo dia.
Pior que não, velho. Normalmente eu entro antes no quilômetro 13 e vou por outra estrada.
A estrada Mumbeca, que é onde vai ficar o CT de Santa Cruz.
Exatamente.
E aí o ponto desse CT. O risco desse CT tá pronto o mais rápido possível. Por quê? Primeiro, ele não vai utilizar o gramado Arruda. Segundo, o Santa Cruz não vai ter que lidar com problemas como teve que lidar nessa quinta-feira. Choveu muito. Não podia danificar o gramado de lá, o trânsito também estava complicado. O que é que aconteceu? 8h30, que era o horário que teoricamente estava marcado o treino, mas que eu não estava saindo, foi definido que Santa Cruz ia treinar no Arruda mesmo, treinou atrás das barras, para não danificar o gramado, que já teve grama replantada. E está dependendo dos outros. Depende do Olindão. Depende desse campo que é do Hospital Português, Centro de Lazer do Hospital Português, lá em Aldeia. E é a coisa que está irritando o Givanildo. Porque além de ter pouco treino, você não tem local. E a coisa é essencial para Santa Cruz.
Pelo amor de Deus, pô, a gente está falando de local para treinar, pô. E o CT, aí realmente eu passo lá todo dia, está longe ainda de sair alguma coisa por ali. Um tempo desse estava na terraplenagem, mas nesse tempo de chuva tem que dar uma segurada mesmo, tal. Tem que fazer muito retrabalho, muitas vezes, por conta da terraplenagem. Tem muita infiltração, o solo tem que ficar numa condição ideal. A gente está falando de gramado, tem drenagem, tem tudo. Então, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai ficar pronta mês que vem, por exemplo.
Não, de jeito nenhum. A previsão otimista, Celso, é setembro. Eu estive lá na semana passada e a drenagem do campo 1 está totalmente instalada. Mas para você colocar a terra lavada, plantar a grama, São Pedro tem que dar uma ajuda. E nesse mês de julho ele não está ajudando de jeito nenhum.
Está chovendo todos os dias, inclusive.
Praticamente todos os dias. Eu não estou lembrando. Tá, vou lembrar um dia que não choveu. pelo menos durante a parte do dia, digamos assim, né, de 8 às 18.
Choveu todo dia. Eu pegava 24 horas do dia, choveu todo dia, Júlio.
No sábado passado não choveu, mas enfim, isso é preciosismo da gente aqui. E o Santa Cruz está com essa dificuldade de treino, pelo menos após essa partida contra o Boa Esporte, vai ter uma facilidade maior, mas o foco é o Boa Esporte por enquanto. É uma vitória que o Santa Cruz quer de todo jeito, por quê? Mais uma vez vou voltar aqui, que é a coisa que eu vou bater na tecla, porque o Juventude continua batendo na tecla. Se vencer, consegue alcançar 11 pontos em 15 disputados. Um aproveitamento de 73%. Que ele diz que quem consegue esse aproveitamento sobe a cada 5 jogos, é óbvio.
Claro.
É um número totalmente factível.
Seguro, né?
Seguro. E contra um Boa Esporte que, vemos e convenhamos, já falei aqui, vou repetir, não vai brigar lá em cima da tabela. Teve problemas com o técnico logo no começo do campeonato, depois efetivou o Nedo Xavier, que já foi o técnico na temporada passada. É um time que eu sempre acho que vai brigar para não cair, mas nesse momento está escapando ali porque o Náutico está ajudando muito, o Figueirense, que era a equipe que a gente achava que ia estar brigando lá em cima, está ali na parte de baixo da tabela. E é um jogo que eu digo com todas as letras, é um jogo para o Santa Cruz se impor. E quem sabe que até que a torcida compareça um número maior do que na última terça-feira, né?
Bom, então, Givanildo define o Santa Cruz com Júlio César, Gabriel Valles, Anderson Sages, não, né? Anderson Salles ou Jaime, essa dúvida aí. Bruno Silva e Thiago Costa, os três jogadores meio de campo, Elton César, Derlei e João Paulo. E no ataque, Augusto, André Luiz e Ricardo Bueno. Qual a tua aposta, assim, como é que você imagina que pode ser a estratégia do Santa para confirmar ou conseguir essa vitória aí, essa importante vitória?
Celso, com a volta de Ricardo Bueno, eu espero um Santa Cruz bem parecido com aquele que enfrentou o Brasil de Pelotas. Lógico, aquela era a primeira partida de Givanildo no comando da equipe, tem uma motivação maior, mas pelos atletas saberem que podem entrar, se vencer, dorme no G4. Se vai a terminar a rodada lá dentro, a gente não sabe.
Joga pressão nos adversários direto, tem tudo isso.
E outra coisa, e mandou um recado, né? É dizer, ó, velho. Justamente, se chegar aos 25 pontos, eu chego a 5 rodadas atrás, eu tinha 14 pontos. Tava me dando aí como um time que não sabia pra onde ir, agora não. Aqui eu tô pra briga, pra entrar na briga de vez. Até porque depois aí vai pegar Paraná, vai pegar Juventude, vai pegar Paysandu. São jogos que você for...
Mais adversários diretos.
E algumas dessas partidas você pode acreditar, como eu falei, pelo que a gente tem visto da Série B, que Santa Cruz tem condições de estar até vencendo fora de casa, conquistando pontos como já conquistou. Que não seja no bambo, como foi contra o Luverdense, mas tem competência. Até porque, na próxima semana, o Givanildo vai ter algumas peças de volta. Vai ter o Bruno Paulo de volta, vai ter o João Ananias regularizado, já que não vai para essa partida. Foi apresentado essa semana, mas...
Você está se sentindo em casa, né?
Se sentindo em casa. Começou no futsal lá. E a gente até esperava que ele fosse para o banco, pelo menos. Por quê? Santa Cruz tem o Elton César e Derlei só. Ali Carlos continua na transição física. Nininho também está vetado. Nininho ainda está no departamento médico. E o que Santa Cruz tem aí? Tem essa equipe que a gente escalou. Porém, se você for analisar zaga, lateral direita, cabeça de área não, porque o Jornal já está fora, mas meio campo armador e até ataque, Santa Cruz tem opções para mudar. Só que o Juventude não teve tempo de treinar. Eu acho que essas mudanças só vão vir a partir da próxima semana. Porque ele já disse que vai tentar fazer pelo menos 3 atividades, ou seja, 3 coletivinhos no estilo Givanildo Oliveira, para tentar mudar a equipe.
Bom, e o Boa Esporte, do técnico Nedo Xavier, de volta aí, deve entrar em campo com Daniel, Juan, Kaique, Douglas Assis e Paulinho, Geandro, Radamés, Tassiano e Felipe Matheus, Reis e Casagrande.
Radamés, aí, velho conhecido.
Sono bom.
Sono ótimo. Do futebol pernambucano, atuou pelo Náutico. Fora isso, Celso, eu sinceramente não vou mentir para você não. Quando eu olhei a escalação do Boa Esporte, tirando o Radamés, eu fiquei muito curioso para saber quem são alguns jogadores. Que é um time que dificilmente aparece em jogos de destaque, sempre aquele joguinho de 7h30, 9 da noite do sábado. E a verdade é a seguinte, ele não sabe o que é que ele está fazendo ali com 20 pontos nesse momento. Mas é um time que está segurando aí, né? vira e mexe, está roubando ponto fora de casa, surpreendeu o Internacional.
Verdade.
Eu acho que ele vem com essa missão mais uma vez de surpreender.
Vitória sobre o Criciúma, né?
Justamente. Dentro de casa. O pênalti foi até duvidoso, criticaram muito na transmissão, mas enfim, venceu 2-0. E vamos ver o que é que esse time do Deixa ver. Pode tentar na Arena de Pernambuco.
Bom, galera, então hoje tem Santa Cruz e Boa Esporte. Jogo vai ser disputado na Arena de Pernambuco a partir das 20h30. Terá como árbitro o piauiense Antônio Dibe Moraes de Souza e os bandeiras Clériston Clay Barros Rios, de Sergipe, e Ailton Farias da Silva, do Sergipe também.
Bom, só para lembrar o torcedor, além do Ricardo Bentar voltando, tem outros motivos para ele estar confiante e apoiar Santa Cruz na Arena. Juninho segue invicto. Preço de ingresso a partir de R$10. O horário é bom. Apesar de tudo bem, ok, torcedor. A Arena é um local de péssimo acesso, mas é 8h30, dá para você chegar tranquilo. E tem um ponto que eu toquei.
Tranquilo não, mas dá para chegar.
Dá, rapaz. Você largou de 6 horas, acho que 2 horas e meia. Você chega no estádio, não é possível. Mas tem outro ponto também. A defesa de Santa Cruz está funcionando. Em 4 jogos, só sofreu gols em uma partida.
O que a gente sempre falou de Givanildo, né? Givanildo é um treinador que sabe organizar time, é um treinador que sabe organizar bem a cozinha, né?
É, e eu perguntei, Givanildo, o que você fez de diferente? Ele não fez nada, só teve um treino. Como é que eu fazer alguma coisa?
Mas não foi só isso que ele falou pra você, não.
Não, ele já me deu fora sobre o mas tá tranquilo, isso já é página passada.
Bom, galera, então é isso aí. Hoje tem Santa Cruz. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Um forte abraço a todos. Valeu, Rafa.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.